e personagens ali num retângulo, né?
É,
são vários. Eu tô vendo que tem mais homens, tem 4 homens e 2 mulheres na capa, né?
Exatamente. Isso aí é a cena de um filme. São atores e atrizes de um filme lá que é Lua de Mel da Safadeza 4-2 em Veneza.
Agora, o Gavião, a produção da cola, ela está em alta ou corre o risco de ter uma baixa de produção, de faltar cola?
O Lucasito me falou que tá na entre safra.
É.
Tá na entre safra, então.
Mas a cola não pode faltar, senão como você vai grudar a figurinha, pô?
Exatamente. E essa não pode mais do que um pinguinho, sobe. Viu, Fará?
Ah, é?
É, senão cola a página. Pontos de troca. Pontos de troca pra você trocar.
Tem troca-troca das figurinhas.
Tem aqui no Bar do Cabeção. No Cine Depravation, onde ele sempre. O Cine Depravation, onde ele lança os filmes. Xanadu Drinks. Na Policlínica do Dr. Badalco. Boate Babalu. E Restaurante Faz Anos.
Então, todos onde esses... é esse restaurante?
É no General Osório ali.
Como chama?
Restaurante Faz Anos. As figurinhas mais, as duas mais cobiçadas são as duas carimbadas, hein? Da Kate Quentinha e do Paul Bengel. Então essas duas figurinhas...
Como é que chama o ator?
Paul Bengel.
Uau.
Então, mas aí duas, você vê. E aí, mas pra colar essa figurinha aí, Gavião, não precisa de mais cola.
É, porque a
só
do Paul...
Só um pinguinho já dá certo?
A do Paul é aquela figurinha que é dupla, uma completa a outra, sabe?
Agora, se você tiver a figurinha do Paul, você troca nesse troca-troca aí só por uma ou ela vale duas?
Ela vale duas ou três. Depende. É, velho. Porque tem ele... Numa certa pose e outra numa outra pose.
Meu Deus.
Aí é três figurinhas. Uma completando a outra.
Repito os pontos do troca-troca.
Troca-troca pro pessoal poder comparecer. Pô.
Bar do Cabeção, Cine Depravation, Xanadu Drinks, Policlínica do Dr. Badalco, Boate Babalu e Restaurante Faz Anos.
Agora, o Gavião, mas nesses pontos de troca-troca, tem que vender a cola também. Porque senão o cara vai. Como que ele vai, por exemplo, se ele pegar duas, três figurinhas que ele não tem ainda,
exatamente.
Trocar, né? E ele tem que colar essas figurinhas.
Exatamente.
Então, mas vende cola aí no Bar do Cabeção?
É isso que eu queria até alertar, hein? Essa cola é só vendida no, junto com aquele negócio do aplicativo do Lucasito, é porque tem gente fazendo pirataria aí, hein?
Ah, é?
Pelo amor de Deus.
Como assim?
Aí não.
Estão pirateando a cola?
É, na hora que você coloca a cola pirateada, é uma cola ralinha, ela fraquinha, sabe? Não cola. A só que cola é a do Lucasito, é a Colito.
Meu Deus do céu. Vai adquirir esse álbum, Calil?
Na verdade, ele distribuiu pra equipe aqui o álbum.
Pô, ele deixou o meu.
Não, mas ele não deu uma figurinha. Normalmente, quando você ganha o álbum de presente, vem uns pacotinhos ali. Pra você começar a preencher. Ele deu o álbum sem nenhuma figurinha.
E eu fui cobrar o Lucasito, cadê meu álbum? Ele falou, eu queria que você estivesse no álbum. Falei, calma. Calma, Lucasito.
Oi, balançaram a rede do Vasco aí, hein?
A segunda, eu tô tão entretido aqui que eu nem vi.
Isidro Pita.
É o Paraguai.
Ó, a Giscreuza colocando aqui pra mim, ó.
Aê,
Bragantino, Isidro Pita.
Tá vendo, Gavião? Você fica desvalorizando a Giscreuza. Mostra ela aí, Gavião. Não dá pra ela aparecer um pouquinho.
Não.
Mostra, rapaz. Tô desconfiado que essa Giscreuza aí é Giscreuza. Hein?
Calil, aprende comigo uma lição. Mulher bonita, dinheiro e hemorroida, quem tem não conta pra ninguém.
É isso aí,
Gavião. Gavião, você é sensacional, Gavião.
Valeu, Farazinho.
Um abraço, Gavião.
Vocês são meus amigos, eu te amo, amo vocês dois aí, eu amo todo mundo. Então, um beijo pra essa galera especial aí. Valeu.
Tchau, Gavião.
Tchau, Farazinho. Eu vou lá, Calil, no bar pegar gelo e trocar uma figurinha.
Vai pegar
lá no
cola também, cabeça. Calil?
Eu tenho uma, mas já tá acabando. Tá no fim.
O quê?
Cola, tá no fim. Eu vou passar aí, Gavião, que eu vou pegar o gelo que você vai me vender.
Certo.
E trocar umas figurinhas também, mas a cola já tá no fim aqui.
Então. Você tirou a quente-quentinha já?
Não, ainda não. E nem esse.
Nem o Paul Bengal.
Bengal que ele falou aí também não.
Valeu, gente.
Valeu, um gente.
Um valeu, beijo. Gavião. Um abraço, beijo. Valeu, Calil. José Calil, o melhor do Brasil, que participou da transmissão Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Anderson Solcini, deixa eu ver aqui, são 9h54, temos mais 2 minutos, é isso, né? Mais 2 minutos de fim de papo. Então, só repassando aqui, segundo tempo em São Januário, Rodriguinho fez o primeiro e Isidro Pita fez o segundo. Bragantino 2, Vasco 0. Deu uma olhada na classificação, o Cruzeiro é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, hein? Tá próximo do Vasco, vou até pegar aqui pra gente conseguir passar aqui.
Não,
antes.
O primeiro é o Vasco.
Não, tava ali o Cruzeiro, apareceu o Cruzeiro.
Não, o Vasco tem 20 pontos.
Tem 20
o Vasco,
pontos?
O Vasco tá perdendo, ele tá, olha lá, os torcedores do Vasco com remédio pro coração.
Eita,
olha,
o Vasco, rapaz, tem 20, o Coringão foi a 21.
É,
o Vasco tem 20.
O Cruzeiro aí ganhou hoje, ele foi lá pra
cima. É verdade, o Cruzeiro ganhou.
Ganhou
é
da Chapecoense.
É, o Cruzeiro foi pra nono, tá com 23 pontos.
É, o primeiro time, o Santos é o primeiro dentro da zona com 18 e o Vasco, gente, se...
Ó, oh, o Cruzeiro tá, jeito... tá aqui pra mim, Cruzeiro com 20 pontos, Vasco não, com 20.
O Cruzeiro ganhou.
Cruzeiro 16º tá pra mim aqui.
Não, mas o Cruzeiro ganhou, ele foi pra nono lugar, tá errado essa classificação.
Ah, então é...
O Cruzeiro Globo... ganhou da Chape, 2-1.
Pessoal do Globo Esporte, vamos atualizar
a classificação. Foi um sofrimento, aí, porque no fim a Chape teve um pênalti, o juiz marcou um pênalti aos 45 minutos pra Chape, mas aí tinha um jogador lá um pouquinho impedido... Anularam o pênalti.
É, não colocaram o placar do Cruzeiro aqui.
Foi um sufoco pro Cruzeiro ganhar da Chape agora. Olha que engraçado. Engraçado assim em termos, né? Que eu nunca tinha visto. Não é que seja engraçado, mas é curioso. Os torcedores do Vasco, eles estão mostrando, levantando assim, remédios pro coração. Pra dizer que eles estão sofrendo tanto, que cartelinhas de remédios. Você já tinha visto protesto assim, Fábio?
Não, não.
Eu já tinha visto vaia,
dinheiro falso.
É, jogar nota de dinheiro e tudo isso. Agora, levantar cartelinha de remédio pro coração é a primeira vez que eu vejo.
Jesus. Calil, vambora, Gavião, agora sim.
Ih, rapaz, o gol não entra.
Saiu, pegou o goleiro, pô.
Volpe faz um milagre e não entra a bola do Vasco.
Se fosse o Cleiton, entrava.
Não entra Volpe, a bola do Vasco.
Não entrou.
Que coisa incrível.
Gente, vambora.
Tchau, Fábio.
Valeu, sou o Cine, Fábio Santos, Calil, Gavião, um abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu tô indo, eu já fui. Tchau.
Mega oferta Jeep Daruji. Condições especiais nas unidades Aeroporto Aricanduva, Ceasa, Guarulhos, Norte e Sumaré. Seu seminovo vale até 90% da tabela Fipe na troca, mais cortesia da documentação com a primeira parcela do IPVA e vantagens imperdíveis. Jeep Renegade Altitude Turbo 2027 a partir de R$ 129.990 e consulte versões com taxa zero. Corra pra Jeep Daruji e aproveite. Consulte condições. Pensou Jeep? Pensou Daruji. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado, por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Seleção de ofertas Yamaha chegou com condições imperdíveis para a linha Factor. A moto perfeita para acompanhar os desafios do seu dia com economia, praticidade e confiança. E tem mais: entrada zero, voucher de até R$1.000, isenção de IPVA e 3 anos de garantia Yamaha. Procure a concessionária Yamaha mais próxima e aproveite. Desacelere, seu bem maior é a vida. tempo técnico na correria. Para aquela pausa necessária, nota a linha de chás da Terrinha, erva doce, camomila, quentão, um respiro de sabor no seu dia. Simples, gostoso, do seu jeito. Sabe aquele café da tarde que tomamos na casa da avó aos domingos? Esses chás da Terrinha nos trazem muitas memórias afetivas e deliciosas. Momentos reais pedem sabores de verdade. Da Terrinha Alimentos, para a sua mesa. Você sabia que o óleo de transmissão certo faz toda a diferença no desempenho do seu carro? Ele vai ficar bem mais protegido com o ATF Dexmerc da Valvoline, que atende até 90% dos câmbios automáticos do mercado. É mais suavidade nas trocas, controle de vibração e desempenho de alto nível em qualquer temperatura. Escolha quem entende no assunto. Valvoline, o original nunca para.
Começa o jogo na Movida Aluguel de Carros. E já tem um golaço pra você. Alugue seu carro na Movida e ganhe bolas oficiais da Adidas.
Incluindo a Trionda Hexec, perfeita pra fazer embaixadinha com a galera. E é exclusiva na Movida, hein?
Essa é pra jogar bonito. Agora é com você, meu craque. Você escolhe onde torcer e a Movida leva você. Promoção Movida pela torcida. Alugou na Movida, ganhou bolas oficiais da Adidas. Movida Aluguel de Carros. Consulte o regulamento no site.
Fim de papo TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento. Alugue seu carro na Movida. Ganhe bolas oficiais da Adidas. Aproveite as vantagens Yamaha. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis. E Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Quem escuta, sabe. Transamérica, agora é TMC, 10 horas e 1 minuto. Eu sou Andréia Ramos Bueno e tô aqui para atualizar para você as principais notícias do Brasil e do mundo deste domingo, 24 de maio de 2026. Vamos então ao giro de manchetes?
Pra te atualizar,
quem se importa pra você?
Quem, pra você se informar,
Giro TMC. Sim, esse é o Giro TMC, pra você ficar sabendo, pra você se informar de que um acidente entre um ônibus e uma carreta no quilômetro 234 da BR-251, no norte de Minas Gerais, matou 8 pessoas e feriu 6 na madrugada deste domingo. A batida de frente aconteceu por volta das 4:30 da madrugada, provocou incêndio nos dois veículos que foram destruídos pelas chamas. A causa da morte do atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley, de 22 anos, ainda está sendo apurada. Ele foi encontrado sem vida no sábado no apartamento onde morava, na capital paulista. Ganley acumulava mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, compartilhando rotinas de treino e dieta com frequência. O atleta estava em fase de preparação para uma competição prevista para julho em Curitiba. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, assinou neste sábado uma decisão em que afirma não identificar ilegalidade manifesta na prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. O ministro analisou uma reclamação apresentada pela advogada de Deolane contra uma decisão de primeira instância. Deolane foi presa na última quinta-feira numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. As investigações apuram um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma transportadora de cargas sob controle do primeiro comando da capital. A influenciadora nega as acusações. 10 horas 3 minutos, uma aposta do Rio de Janeiro e outra do Ceará acertaram as 6 dezenas do concurso 3010 da Mega Sena, especial 30 anos da loteria. Cada uma vai receber 168 milhões de reais. Ó, sonoplastia aqui na TMC tá animada. Será que foi alguém daqui? O novo milionário do Rio de Janeiro fez uma aposta simples, marcou 6 números apenas e pagou R$6. A do Ceará foi um bolão de 100 cotas. Os números sorteados, excepcionalmente neste domingo, foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47. Olha só, está acabando o prazo para declaração do imposto de renda, hein? Há 6 dias do fim do prazo para declarar o IR, 1 de cada 3 contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o fim da tarde deste sábado, a Receita Federal havia recebido cerca de 30 milhões de declarações. Neste ano, o fisco espera receber 44 milhões. Tradicionalmente, o ritmo de entrega aumenta nas últimas semanas do prazo. E, de acordo com a Receita Federal, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição. 20,9% terão que pagar imposto de renda e 16,8% não têm imposto a pagar nem a receber. 10h05, a gente vai agora para os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesse domingo que disse a seus representantes diplomáticos para não se apressarem em fechar um acordo com o Irã. O anúncio acontece um dia depois de Trump dizer que um acordo de paz estava perto de ser concluído. Em sua rede social, o presidente escreveu: "O bloqueio permanecerá em pleno vigor e efeito até que um acordo seja alcançado, certificado e assinado. Ambos os lados devem levar o tempo que for preciso e fazer as coisas direito", afirmou Trump. Uma explosão provocada por um veículo carregado de explosivos atingiu um trem em Quetta, no Paquistão, nesse domingo, matando pelo menos 24 pessoas e ferindo mais de 70. Segundo autoridades paquistanesas, o trem levava militares e seus familiares da cidade de Quetta até Peshawar. De acordo com fontes ouvidas por agências internacionais, o veículo bateu com um dos vagões e provocou uma grande explosão. A detonação destruiu o vagão atingido, além de casas e carros nas proximidades. O Exército de Libertação do Baluchistão, o BLA, reivindicou o atentado e o descreveu como uma ação suicida. O Baluchistão é a maior e mais pobre província do Paquistão. A região convive há décadas com um movimento separatista armado, do qual o BLA é um dos principais grupos. E o governo paquistanês e os Estados Unidos classificam o BLA como organização terrorista. Agora, 10h07. Vamos saber como é que foi esse evento já consagrado na capital paulista, que é a Virada Cultural. Foi um fim de semana mais que agitado. Aí chegou ao fim a Virada Cultural 2026 aqui na capital paulista. A repórter Júlia Takahashi esteve lá e conta tudo pra gente.
O fim de semana acaba depois de muita festa. Aqui no Vale do Anhangabaú, depois de uma madrugada de Mano Tchau, jazz psicodélico e afrobeat, Marina Sena subiu ao palco às 14h. A apresentação começou com muita chuva, mas logo a cantora botou todo mundo pra dançar e até mandou a chuva embora. Ela tocou um pouco de cada álbum, com Desmistificar, Lua Cheia e Por Supuesto. Logo depois, Seu Jorge chegou com Mina do Condomínio e seguiu com as clássicas. A Lágrima Caiu com Quem Não Quer Sou Eu, mas o público pediu bis e ele continuou e Burguesinha não faltou no setlist. O Pagode dos Anos 90 de Alexandre Pires fechou a edição da Virada Cultural 2026, pelo menos aqui no Vale do Anhangabaú. A energia ficou lá no alto e não foi só aqui no Vale do Anhangabaú. O Teatro Municipal também ficou com a fila cheia de gente ansiosa para ver as peças da programação deste ano. A Virada Cultural 2026 chegou ao fim e ano que vem a gente torce para ter mais, com muita cultura espalhada pela cidade de São Paulo.
Esse então foi o resumo da Virada Cultural 2026, trazido aqui pela Júlia Takahashi. Agora a gente vai com a Lívia Brás falando lá de Brasília. E o assunto é o seguinte: a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata da chamada Lei da Dosimetria, já aprovada pelo Congresso Nacional. A Lívia então conta os detalhes pra gente. Fala, Lívia.
Segundo a AGU, a tramitação da proposta foi irregular e violou a Constituição. O argumento é que o Senado fez alterações no texto que foi aprovado pela Câmara, o que exigiria uma nova votação pelos deputados antes do envio para a sanção presidencial. A AGU também diz que houve desvio de finalidade na conduta dessa matéria, já que a lei pode beneficiar diretamente condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A norma reduz penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o golpe de Estado e tentativa de ruptura institucional. Pela nova regra, quando os crimes foram cometidos no mesmo contexto, o juiz poderá aplicar apenas a punição mais grave, evitando a soma das penas. A lei também prevê redução de pena para condenados que participaram dos atos em meio à multidão, desde que não tenham financiado ou liderado as ações. Além da AGU, a Associação Brasileira de Imprensa e a Federação PSOL Rede também acionaram o Supremo questionando a constitucionalidade da norma. Os processos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
10 horas e 10 minutos e você acompanha a gente em qual capital brasileira, hein? Se você tá em Curitiba, a sua sintonia é 100,3 FM. Em BH é 88,7. Em São Paulo é 100,1 FM e no Recife 92,7. Transamérica, você sabe, agora é TMC. E vamos falar do Fórum Esfera Brasil, realizado no Guarujá. Foi a quinta edição do evento Guarujá, aqui no litoral paulista, e o evento aconteceu neste fim de semana, reunindo pré-candidatos, empresários, marqueteiros e ministros. O evento debateu economia, políticas públicas, eleições, infraestrutura e outros temas de relevância nacional. Quem esteve lá? O repórter, nosso repórter Ricardo Sparvoli, acompanhando tudo e traz agora um evento pra gente, um resumo pra gente sobre o evento. Fala, Ricardo.
Um dos primeiros painéis foi com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou que o Brasil não passará por um desabastecimento.
Somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel, de gasolina, o nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente, temos muita matéria-prima.
A deputada federal Tabata Amaral e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participaram do evento e falaram sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tabata disse que em qualquer país do mundo, a candidatura dele seria inviabilizada.
E eu digo isso porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro não conseguiu ainda se explicar. Ele está sempre apresentando novas e novas desculpas à medida que as coisas vão aparecendo. Então, é só nesse país tão polarizado que é o nosso e em que a gente vive quase que uma pós-verdade das narrativas da internet que ele ainda consegue manter sua pré-candidatura.
Já Marina disse que a verdade está finalmente aparecendo.
A verdade, ela é sempre boa porque ela dá oportunidade para que o cidadão, o eleitor, possa fazer a sua reflexão e fazer a sua escolha. E eu acho que nesse momento as pessoas estão entrando em contato com a realidade dos fatos.
O segundo dia começou com uma entrevista com o investidor da TMC, João Camargo, que alertou que é essencial discutir projetos de país.
O Brasil precisa agora discutir proposta de Estado. Não podemos discutir proposta de governo. O governo faz uma proposta, entre o outro desmancha tudo. Desmancha as obras, desmancha as principais políticas que o governo anterior fez. Então o Brasil precisa, para poder crescer, para poder impulsionar, é realmente a gente pensar num plano de Estado de 40 anos.
Na sequência, o ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre inteligência artificial. Segundo ele, as decisões judiciais serão geradas por IA em breve. O apresentador Luciano Huck também marcou presença no Fórum Esfera. Em painel mediado pela CEO da Esfera Brasil, Camila Camargo Dantas, ele falou que o Brasil precisa encontrar um equilíbrio em meio à polarização. Um dos principais painéis do evento envolveu dois pré-candidatos à presidência da República, Aldo Rebelo e Renan Santos. Aldo afirmou que a pré-candidatura dele está mantida, apesar de uma ala do Democracia Cristã, que é o partido dele, defender que o candidato seja o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
Há uma tendência, dependendo do desfecho desse episódio, de esvaziamento nos estados das chapas que foram conformadas para disputar eleições ou majoritárias, ou para o Senado, ou para as assembleias legislativas, ou para a Câmara Federal, há um risco de esvaziamento.
Já Renan Santos fez duras críticas à família Bolsonaro, dizendo que a direita relativizou muitos crimes de Jair e de Flávio.
Flávio Bolsonaro foi pego num escândalo. Eles nada. O Zema ensinou, olha, isso tá meio errado. Não tá meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, me desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes, estão aqui presentes, mas é isso.
O evento foi encerrado com um painel que discutiu o equilíbrio fiscal no Brasil, com a participação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
Horas e 14 minutos. A explosão no bairro do Jaguaré, em São Paulo, que matou duas pessoas, deixou feridos e destruiu dezenas de casas, jogou luz sobre uma situação preocupante na maior cidade do país. O risco com o número crescente de obras subterrâneas que envolvem proximidades com tubulações de gás. Dias depois da explosão, a Sabesp, companhia que fazia a intervenção no Jaguaré quando aconteceu o acidente, suspendeu todas as obras em locais com tubulação de gás por perto, justamente para rever os protocolos de segurança e evitar que novas tragédias acontecessem. Para falar sobre como funciona o mapeamento subterrâneo dos dutos de várias empresas e o que pode ser feito para prevenir acidentes, a TMC conversou com o engenheiro civil e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Mackenzie, o Antônio Giansante. Vamos acompanhar essa conversa?
Eu queria entender, né? Existem mapas subterrâneos aqui da cidade que podem ser confiáveis? Porque a gente sabe que a cidade, ela foi crescendo daquela maneira desgovernada, e aí é uma obra de um jeito, outra de outro, aí vai uma concessionária, faz uma coisa, vai a outra, faz outra. Explica pra gente, existem hoje mapas confiáveis ou formas confiáveis de você fazer uma obra sem prejudicar uma tubulação de gás?
Veja o seguinte, como você bem colocou, nós estamos pagando um preço alto pela forma como cresceu a cidade. Foram sendo construídas as redes de água, as redes de gás, a rede de esgoto posterior, galeria de água pluvial. Então, às vezes a gente encontra um subterrâneo da cidade de São Paulo com uma mistura de tubulações muito grande. Como é que aconteceu isso em outras cidades? Já tive a oportunidade de acompanhar, de ver outras cidades, que eles foram fazendo um mapeamento. Esse mapeamento, ele foi paulatino, ele não foi de uma hora para outra que se conseguiu fazer esse mapeamento detalhado. A Prefeitura de São Paulo, ela tem umas plantas que são mais gerais, que são de referência. Mas a gente precisa avançar no cadastramento. Quando a gente fala de cadastramento, significa o seguinte: não é somente onde está a rede e suas coordenadas, é também que tipo de material que nós temos, quanto tempo se tem essa rede, se não tiver registro de quanto tempo ela foi construída, mais, porque quanto mais tempo, mais vulnerável ela é. Assim, fazer estimativas. Nós temos hoje em dia equipamentos para fazer isso, nós temos conhecimento e nós vamos ter que avançar nisso para que, vamos dizer, de uma forma semelhante a um acidente de avião, que quando acontece aquelas tragédias, a primeira atitude é assim, né? Depois do acidente, claro, salvar as pessoas, tudo mais, entender o que aconteceu. O que aconteceu para que isso não se repita? Nós temos uma carência básica, que é falta de cadastro confiável. Repito, não é somente coordenadas de onde está, mas qual é a função, que material que é, que tubo, quantos anos. Então a gente precisa fazer isso. No caso que eu fiquei sabendo também ali do Jaguaré, tinha a equipe da Sabesp fazendo um remanejamento de uma adutora, e isso é natural que aconteça, tem que se trocar a adutora com o tempo, colocar uma posição melhor, e tinha também uma equipe da Comgás. Então, do que eu sei até agora, não se detectou o que aconteceu para ocorrer esse, vamos dizer, essa intervenção indevida na rede da Comgás. E eu vejo o pior. O gás, ele é um gás, é um fluido. E ele é, digamos, não sei se é bem esse termo, traiçoeiro. Como é que uma tubulação que tenha sido furada até acidentalmente, ninguém quer isso, como é que o gás foi parar dentro das casas das pessoas e se acumulou lá? O que que aconteceu? Então nós temos perguntas aí que precisam ser respondidas com muita dedicação para que se evite. Eu vejo assim, infelizmente, isso daí é o que aconteceu, pode se repetir? Pode. Então eu vejo com um bom sinal isso de que a Sabesp interrompeu os trabalhos de recuperação e qualquer outro trabalho de ampliação de redes nas ruas que tem tubulação de gás. Só se pode intervir nessas ruas com essas tubulações quando a gente tem conhecimento mais detalhado. Eu já vi como professor na região do centro de São Paulo, retroescavadeira abrindo vala, puxando um cabo de energia elétrica e que causou uma pane no centro de São Paulo justamente por falta de conhecimento. Então, assim, não dá para um operador de retroescavadeira ele ir para campo só com a dedicação dele, com a boa vontade. Sim. Ele precisa ser precedido por equipamentos que vão dizer, olha, aqui tem ou não tem, vamos dizer, uma rede que a gente precisa tomar cuidado. Então, assim, é um problema que dá para resolver. Dá. É bem-vindo isso da Sabesp. Vou suspender tudo, principalmente nas ruas onde a gente sabe que tem a tubulação de gás. Eu vou ter que manejar lá, então a gente precisa avançar direitinho no conhecimento da posição dessa tubulação de gás. Por quê? As redes de gás enterradas e energia elétrica enterrada são aquelas que causam o maior dano potencial para a população. E a gente precisa evitar isso. Por isso que eu falo, lições aprendidas. Não podemos deixar mais que isso aconteça mais.
Agora, professor, você falou de falta de conhecimento, até, né, por parte de alguns trabalhadores, ou talvez essa falta de estudo, e deu essa lição técnica aqui pra gente, mas aqui pergunta de leigos, né, pro senhor que é professor especialista no assunto. Quando a gente fala de mapear o subsolo, né, da cidade de São Paulo, do que exatamente a gente tá falando? É mapear o quê? O que que existe ali embaixo, aliás, até emendo, que tipo de estruturas estão sob a nossa cidade, que muita gente, os leigos aqui, nós, a gente nem imagina.
Então, você tem uma ideia. O que que a gente pode ter hoje? É muito interessante que, pelo menos na universidade, a gente ensina os alunos, fala, olha, rede de água tem que ficar na calçada, rede de esgoto tem que ficar no terço da rua, de um lado ou do outro, onde tiver mais ligações. Galeria de água pluvial tem que ficar no meio da rua. Gás tem que ficar, por exemplo, na calçada. Então, assim, a gente não tinha... Nós não temos normas e nem procedimentos estabelecidos padrão para dizer onde que estavam essas tubulações. Nós estamos correndo atrás de que agora isso aconteça, tá certo? Então, quando a gente fala do que tem enterrado, é isso. A gente pode ter a adutora de distribuição de água imediata, de onde sai o ramal predial, que passa no relógio d'água, o cavalete famoso. A gente tem também a rede coletora de esgotos, tá? Essas daí, se forem furadas, pode causar uma perturbação na cidade, incômodo para as pessoas. Mas o risco é maior, como a gente vê, por exemplo, quando se for uma rede de gás. Tá? Se for uma rede de gás, para mim é um ponto, uma incógnita muito grande, isso que eu colocar até um termo meio matemático assim. Como é que esse gás saiu? Por que que a rua onde estava essa tubulação lá no Jaguaré de gás? Corria o risco de ter um dano muito grande na rede e na rua, mas o gás saiu, vai saber que caminho que ele seguiu para se acumular dentro, parece que principalmente de uma casa que foi o epicentro da explosão, que infelizmente tiveram dois óbitos. Então, quando a gente fala de infraestrutura urbana, nós estamos falando de água, estamos falando de esgoto, nós estamos falando de drenagem, nós estamos falando onde for possível já ter a rede elétrica enterrada, nós estamos falando de gás também. Então, nós precisamos é ordenar toda essa tubulação que existe enterrada. E normalmente, nos países que eu já tive a oportunidade de visitar, morar, quem faz essa articulação toda é a prefeitura. A prefeitura tem que avançar paulatinamente em colaboração com as concessionárias, com as operadoras de água, esgoto e gás, para consolidar rua por rua essas plantas, entendeu? Com isso que eu repito, olha, que a gente fala de localização? É a coordenada, onde está a profundidade, que tipo de material que é, qual é a função, qual a idade que tem. É a forma que a gente vai ter que avançar para corrigir e sofrer muito menos, digamos, riscos que para que essa situação não se repita.
Agora são 10 horas 23 minutos. No Rio de Janeiro, o presidente Lula comentou ações do governo em exercício e reforçou o discurso de combate ao crime organizado. Quem esteve lá conferindo? O Rafael Alves e traz as informações para a gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou apoio à faxina promovida pelo governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto de Castro, com a exoneração de quase 3 mil nomeados em cargos comissionados no estado e a revisão de contratos. A declaração foi dada neste sábado durante um evento do governo federal realizado na sede da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, na zona norte do Rio. Lula afirmou que o estado vai ter apoio do governo federal para prender os ladrões que governaram o estado e no combate ao crime organizado.
Sabe o que essas pessoas esperam de você nesses meses? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada. Não é possível a gente ouvir nos jornais que o crime organizado tomou conta do território, que as facções tomaram conta do território. Vamos juntos devolver o território das comunidades ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro.
Em outro momento do discurso, o presidente disse que caso os deputados estaduais do Rio fossem responsáveis por escolher o novo governador, um miliciano seria eleito.
Eu nunca tinha te visto, governador. Mas quando começou esse processo, vai ter votação na Assembleia, vai ter. Eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo. Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano para ser. Sabe? Então deixa eu lhe falar uma coisa, aproveite. Essas coisas acontecem porque tem Deus. Aproveite. Aproveite esses 6 meses que você tem. 10 meses, aproveita, faça o que muita gente não fez em 10 anos nesse estado.
As falas ocorreram durante a entrega de 2 novos centros de pesquisa da Fiocruz e de dezenas de veículos para a área de saúde. Entre os espaços inaugurados estão o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, voltado para pesquisa e criação de novas tecnologias para o SUS, e um centro dedicado à produção de terapias avançadas para o tratamento de cânceres como leucemia, linfoma e mieloma. Também foram entregues 42 micro-ônibus para transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas, além de novas ambulâncias do SAMU.
Agora 10h26 e faltando 4 dias para o fim do prazo, cerca de 30% dos contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026. Segundo a Receita Federal, mais de 30 milhões e 700 mil documentos já foram entregues, o que representa quase 70% do total esperado para este ano. Quem traz os detalhes para a gente, traz mais informações para você não esquecer de entregar sua declaração, é a Lívia Brás, lá de Brasília.
A expectativa da Receita Federal é receber 44 milhões de declarações até o próximo dia 29, sexta-feira desta semana. Esse é o prazo final para o envio. Tradicionalmente, a procura aumenta na reta final, mas a Receita alerta para o risco de deixar a entrega para a última hora. Até agora, mais de 62% das declarações terão direito à restituição, enquanto cerca de 21% dos contribuintes precisarão pagar imposto. Outros 16% não têm valores a pagar nem a receber. A maioria das declarações foi feita pelo programa de computador da Receita. Já a declaração pré-preenchida foi usada por quase 60% dos contribuintes, facilitando o preenchimento e reduzindo erros. Devem declarar o imposto de renda as pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.500 em 2025, além de produtores rurais com receita bruta maior do que R$ 177 mil. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165, podendo chegar a 1% do imposto devido, prevalecendo então o maior valor.
Portanto, aí não esqueça, não vai perder o prazo da entrega da declaração do imposto de renda, hein? O governo federal determinou novas regras para a atuação das plataformas digitais aqui no Brasil. O pesquisador Rafael Evangelista, do LabJOR, órgão integrante da Unicamp, comentou as novas diretrizes em entrevista aqui para a TMC. Vamos conferir.
Bom, professor, essas alterações que vieram nesses decretos aí, o senhor entende que tem o alcance necessário para mudar de alguma forma esse cenário com relação a postagens criminosas, fake news, deep fake, né? Nudes e tudo mais?
Eu considero que sim. Eu acho que tem um alcance muito interessante e eu acho que é importante que é uma regulamentação que olha agora para riscos sistêmicos, né? Não olha para postagens individuais, algo assim. É algo mais em volume, em massa, que possa de fato afetar questões como ataques à democracia e questões desse tipo.
E existe um prazo de adaptação, um prazo de transição?
Tem, quem vai determinar esses prazos e vai fazer essa fiscalização é a ANPD. E isso é algo muito positivo, porque a ANPD é agora uma agência muito capacitada, que entende tecnicamente da internet e que vai poder, acho que por diversas normas e portarias que vai soltar agora nos próximos meses, vai poder estabelecer um contato com as plataformas, colocar essa abertura para canais de denúncia dos usuários e aí ter uma atuação mais frequente com relação a esse acompanhamento e a que as plataformas sejam mais transparentes também com relação às políticas que elas empregam no gerenciamento dos conteúdos de terceiros que circulam por elas.
E professor, já que o senhor falou de responsabilidades, né? Vamos explicar então para quem está nos acompanhando como é que ficam. Como é que eu posso dizer assim? A divisão das responsabilidades, como é que fica essa divisão? Então, a gente tem responsabilidade para quem produz esse conteúdo, para quem divulga, compartilha esse conteúdo e para quem hospeda esse conteúdo. E aí que entra a responsabilidade das chamadas Big Techs, é mais ou menos isso.
Isso é importante porque se reconhece agora que as Big Techs, as plataformas, e são as maiores plataformas, não é qualquer plataforma, se reconhece agora que quando elas sugerem conteúdos para as pessoas, elas são parcialmente responsáveis por esse conteúdo. E aí a gente joga para trás uma ideia de que elas eram um intermediário neutro. Elas não são intermediário neutro se elas estão sugerindo conteúdos para as pessoas. Se o que a gente está recebendo não é exatamente só aquilo pelo qual a gente assinou, uma pessoa que você seguiu, algo assim. Mas é algo que a plataforma vai sugerindo para você. Sim. Quando ela entende que existe algo que pode viralizar e que beneficia o modelo de negócios dela. Então ela agora se torna, é reconhecida como alguém responsável que tem que ter algum tipo de cuidado naquele ambiente, né? Ela deve se responsabilizar por um certo cuidado para que você não tenha coisas que possam prejudicar a sociedade.
É como se fosse assim, professor, aquela conversa de balcão de padaria, né? Aquela coisa etérea chamada algoritmo, que não é etérea coisa nenhuma, então ela tem uma certa culpa, uhum. Né?
Tem muita culpa. Então, a questão do risco sistêmico, essa ideia de risco sistêmico é muito importante, porque é pelo algoritmo que esse risco sistêmico se torna material. Quer dizer, quando ela identifica aquele conteúdo que também a beneficia, porque aquilo atrai muita atenção, ela se torna responsável por aquilo também. Ela faz isso por meio de algoritmos que utilizam dados que eles têm sobre nós. Então, eles têm um conhecimento profundo sobre os usuários e usam esse conhecimento profundo que eles têm sobre os usuários para fazer sugestões de conteúdos que possam prender as pessoas mais na tela, possam engajar, despertar reações, que é o que interessa para elas. Então, é um avanço enorme a gente ter um reconhecimento de que essa é uma responsabilidade delas também. E, ao mesmo tempo, também não é uma lei que vai agora colocar elas como somente a única responsável, não é isso. Mas elas também são responsáveis e têm que ter um contato com o poder público para gerenciar esse ambiente.
Professor, só para a gente encerrar, a gente está em ano de eleição, esse conteúdo, se for eleitoral, ele também vai responder, ou vai ter que seguir as mesmas regras, vai ter a responsabilização?
Existem normas específicas para o conteúdo de campanha. Isso é importante. E o TSE já tem acompanhado bastante essa questão. Mas o que escapou na última campanha presidencial, foram conteúdos que têm um caráter político, mas não são necessariamente de campanha, não são oficiais. Que foram conteúdos de ataque à democracia. Então, se reconhece agora que esses conteúdos foram sistematicamente distribuídos para as pessoas. Então, é nesse sentido que existe, claro, uma conexão, não é, entre um conteúdo que não é um conteúdo de campanha, mas é um conteúdo político. Quando você tem incitação para que as pessoas deem golpe de Estado, isso é um conteúdo claramente político. Uhum.
10 horas 34 minutos. O Brasil apresenta alta nos afastamentos do trabalho por questões ligadas à saúde mental. O repórter Kennedy Lacerda traz mais informações para a gente sobre esse assunto.
Dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social mostram que o Brasil registrou mais de 546 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais no ano passado, o maior número da última década. O aumento dos casos está relacionado, por exemplo, à pressão no ambiente de trabalho e jornadas excessivas. A atualização da norma regulamentadora número 1, que entra em vigor na próxima terça-feira, amplia a discussão sobre saúde mental no trabalho. A NR1 passa a incluir oficialmente os riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos. Na prática, situações como metas abusivas, pressão psicológica e jornadas excessivas passam a ser consideradas como riscos ocupacionais. Com isso, as empresas deverão identificar, monitorar e adotar medidas preventivas para proteger o bem-estar psicológico dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, os afastamentos por burnout cresceram 823% nos últimos 4 anos, reforçando que saúde mental no ambiente de trabalho se tornou uma questão urgente.
Agora 10h35.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
É isso mesmo, quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. 10 horas e 36 minutos, a gente fala de saúde. A fibromialgia afeta milhões de brasileiros e agora ganha novas recomendações médicas baseadas em evidências mais recentes sobre dor crônica e qualidade de vida. Para detalhar o que, que isso representa na prática, a TMC conversou com o Dr. Marcos Renato de Assis, que é reumatologista e diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia.
Então, Mayara, como você disse, é uma doença tão frequente que possivelmente quem não tem, tem algum conhecido que tenha, seja um familiar, algum colega de trabalho. E a principal característica, o primeiro elemento que nos faz pensar no diagnóstico de fibromialgia é a dor difusa crônica. O que, que a gente chama de difusa? É aquela dor que acomete acima e abaixo da cintura, os dois lados do corpo, incluindo o tronco. E crônica é aquela que dura pelo menos mais que 3 meses. Além dessa dor, existem vários outros distúrbios ditos funcionais. Funcional é um problema do funcionamento de um órgão sem que haja um problema estrutural nele. Então, por exemplo, alguém tem uma dor de cabeça, mas os exames não mostram nenhuma alteração na cabeça. O intestino pode ter períodos onde ele fica preso, onde ele fica solto, mas não tem uma doença no trato digestivo. Então essas coisas acometem muito a fibromialgia. Costuma vir com fadiga, distúrbio do sono, formigamentos, câimbras, alteração de dor na época da menstruação, lembrando que ela comete mais as mulheres, realmente tem uma riqueza de sintomas muito grande, além dessa dor que atrapalha bastante.
E vem outras coisas junto também, né, doutor? Além da dor, eu sei que muita gente que tem a fibromialgia acaba tendo sintomas de depressão, por exemplo. Agora, esses sintomas, eles são ligados diretamente à doença ou a depressão vem justamente por conta da dor? Porque ninguém merece viver sentindo dor 24 horas, né?
E eu acrescentaria essa pergunta, Mayara, se isso só é diagnosticado com o que o paciente está sentindo, se algum tipo de exame pode também detectar tudo isso, facilitar o diagnóstico para os médicos, doutor?
Ótimo, então vamos lá. Se a gente pega qualquer pessoa com dor crônica, ou a gente estendendo um pouquinho mais, até para doenças crônicas, mas em especial a dor, esse contínuo sofrimento tem uma tendência a levar, a desencadear o aparecimento de sintomas psicoafetivos, né? Sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Se a gente pegar o diagnóstico de depressão como uma doença separada, a gente tem em torno de 30% a 40% dos pacientes com fibromialgia tendo fibromialgia mais depressão. Se a gente pegar apenas os sintomas, aí essa porcentagem sobe bastante. Então, existe uma sutil diferença entre as pessoas terem alguns sintomas de depressão, ficarem tristes, chorosas, ou terem um quadro diagnóstico de depressão que envolve uma série de outras coisas, como perda de prazer, percepção de atividades, um outro assunto que a gente pode explorar se for necessário. Então, são doenças que estão associadas, existem muitas coisas associadas à fibromialgia. As alterações intestinais, as afetivas, o distúrbio do sono, elas são muito frequentes. Então, é muito frequente que a pessoa conte sobre uma fadiga. E conta que ela dorme à noite, mas quando ela acorda de manhã, ela acorda como se não tivesse dormido. Pode ser um sono ruim, pode ser um sono agitado, pode até ser um sono bom, mas ela acorda de manhã e a sensação é que trabalhou a noite inteira. E já acorda dolorido, parece que apanhou de noite de tanto que dói pelo corpo. E veja como isso acaba sendo dramático, porque além de ter muitos sintomas, os exames de laboratório, os exames de imagem são absolutamente normais pela fibromialgia. Então, já emendando a outra pergunta, a gente faz o diagnóstico clinicamente, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente, pegando as informações, fazendo o exame físico e fazendo um exercício muito importante da atuação médica, que é o que chamamos de diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa se assegurar que não tem nenhuma outra doença que está simulando o quadro, que está compartilhando sintomas ou que está se sobrepondo, está associada à fibromialgia. Nesse processo, pode ser que seja importante solicitar algum exame para esclarecer se junto com a fibromialgia não tem, por exemplo, um problema hormonal, um problema na tireoide, ou uma artrite reumatoide, ou lúpus, ou um conjunto muito grande de doenças.
Doutor, então quais são essas novas recomendações médicas, então, para quem tem, né, para essa dor crônica? O que mudou?
Bom, mudou uma pouca coisa, pouca coisa significativa, eu vou detalhar, mas eu vou começar pelo que não mudou. Então, esse consenso brasileiro, a gente fez um processo de revisão de uma extensa literatura e pegamos principalmente o que a gente chama de revisão sistemática, quer dizer, a gente revisa sistematicamente um conjunto de trabalhos naquela área para ver o que tem de mais de sólido, mais concreto para a gente indicar. E a gente fez isso em duas etapas, em duas partes. Uma parte dedicada ao estudo dos medicamentos, são várias classes e dezenas de medicamentos que foram vistos, e tem uma parte chamada não farmacológica. Lembrando que a base do tratamento da fibromialgia, um dos seus elementos mais importantes, é o tratamento não farmacológico, que inclui principalmente o exercício físico e as atividades físicas, e o suporte psicológico, as atividades de lazer, o suporte psicológico entre as psicoterapias. Então, o medicamento ele é bastante importante, ele ajuda muito, em especial no começo do tratamento, quando a pessoa está com muita dor e até tem dificuldade de se movimentar. Então, ele permite essa ponte, né? A pessoa sai de uma situação de imobilidade, de sedentarismo, e aí, com o uso da medicação, ela consegue fazer o seu exercício mais adequadamente. Dos medicamentos, são vários medicamentos que a gente tem à disposição no Brasil. Existem dois que têm uma especificação em bula, que é para a fibromialgia, e outros que têm indicações diversas, às vezes para tratamento de ansiedade, depressão, mas que a gente sabe por estudos que funciona na fibromialgia. E a novidade, o que nós temos de novo, a gente incluiu neste consenso que não havia nos anteriores, é uma forma de terapia não invasiva, que é a estimulação transcraniana. Nós temos duas formas de fazer essa estimulação transcraniana do cérebro. Uma é através de um aparelho que aplica um campo magnético, e outra é através de um outro aparelho que faz uma estimulação por corrente elétrica. Então, o primeiro chama TMS, estimulação transcraniana magnética, e o segundo, mais comum, a gente chama de TDCS, que é uma corrente contínua que é aplicada no crânio. O que eles fazem? Eles vão fazer essa modulação das células do cérebro responsáveis pelo controle da dor. Então, fazendo com que diminua os impulsos que chegam de dor, ou aumentando aqueles impulsos que diminuem a dor, que suprimem a dor.
Portanto, aí informações importantes, esclarecimentos a respeito da fibromialgia. 10 horas 44 minutos, o governo vai liberar mais de 16 bilhões de reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, na próxima semana, segundo o Ministério do Trabalho. Quem traz os detalhes para a gente é o Francisco Neto.
De acordo com o governo, parte desse valor do recurso do Fundo de Garantia por Meio de Serviço, o FGTS, cerca de 8,4 bilhões, será transferida diretamente da conta vinculada do FGTS para a conta corrente dos trabalhadores ou por meio do depósito. Os recursos são mais de 10,5 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A liberação foi autorizada por meio de uma medida provisória publicada pelo governo federal. O restante, estimado em 8,2 bilhões, poderá ser usado como garantia no programa Desenrola 2.0, voltado para a renegociação de dívidas antigas, com juros mais altos. Pelas regras, será possível utilizar 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$ 1.000, o que for maior, para quitar os débitos.
10h45, a TMC ouviu o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, sobre o atual cenário econômico e os impactos dos conflitos no Oriente Médio aqui para o Brasil. Conflito que, ao que tudo indica, não tem um momento, não tem um prazo para ter um fim. Vamos conferir essa conversa?
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia, não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que que dá pra gente projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou: é a economia, estúpido, é a economia, idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente tem influência nas eleições. O público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade dos eleitores brasileiros ganha até 2 salários mínimos, não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo no processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. Em segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave.